E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora falar um pouquinho desse tópico tão legal, tão importante, que está ganhando muito espaço aí nos concursos públicos, que é a Lei 12.846 de 2013, a famosa Lei Anticorrupção, também chamada de Lei de Responsabilização Objetiva das Pessoas Jurídicas. Vamos dar uma olhadinha nessa lei. Não é uma lei difícil, é uma lei relativamente fácil, porém ela tem vários detalhes, vários pontos que nós devemos analisar. Mas vamos lá. Como toda lei, para bem desenvolvimento, você tem que fazer aquela parte mágica do estudo, né? Que é o quê? Que é pegar aqui a lei, confortavelmente colocar a sua bundinha na cadeira e, ó, papiro, leitura. Não adianta achar que vai para frente sem leitura. Ai, professor, mas eu não gosto de ler. Tá, mas e de dinheiro? Você gosta? Ah, de dinheiro eu gosto. Então faz pelo dinheiro, não faz pela leitura. Faz pela sua remuneração, pelo seu contra-cheque, pela sua estabilidade, pelo seu cargo. Não pelo mero prazer de ler. Faz porque é uma etapa. Muitas vezes a gente vai gostando de ler também, mas quando não gostar, faz porque tem que ser feito, né? Não é criança. É criança que só faz o que gosta. A gente é adulto, a gente tem que fazer, inclusive, a maior parte do tempo, aquilo que a gente não quer fazer, mas temos que fazer. Então, não negligencie esse aspecto do estudo, beleza? Essa parte da leitura que eu passei para você, ela é muito importante para você criar uma familiaridade com o texto legal. Você vai reparar que tem muitas questões que elas copiam, colam, mudam alguma coisinha. Aí quando ela vem e muda alguma coisinha aqui da nossa linha de corrupção, você lê a questão e ela soa estranho, sabe? Dá uma estranheza assim, fala, porque você já começa a ver ali que algo de errado não está certo. Você começa a ver que tem alguma coisa estranha. Então, essa leitura, ela é fundamental para sua preparação. Não adianta achar que vai fazer ali uma boa prova se não tiver bastante leitura. Combinado? Combinado, professor. Só que calma, só a leitura eu sei que é complicado. A gente vai fazer aqui um trabalho de esquematização, porque eu não quero apenas que você aprenda. Eu quero que você se lembre também na hora da prova do que você aprendeu. Esquematização, resuminhas, dicas. Toda aquela regrinha para te ajudar aí na hora da prova, lembrar do ponto-chave e pôr o X no lugar correto. Beleza? Aí fazendo isso, então, trabalhando aqui, ó, a leitura da lei, os esqueminhas para memorização que nós vamos juntos elaborar, as explicações e fechou com questões, já era. Questão garantida, pontinho fechado na hora da prova. Show de bola? Vamos começar então? Então bora, bora lá começar aí a nossa famosa lei aqui. Lei 12.846 de 2013, que é a famosa lei anticorrupção. Anticorrupção. Também poderia ser chamada da lei que trata da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas. Vamos lá. O que essa lei trata, professor? Vamos direto na veia, ó. Essa lei, ela trata aí da responsabilização objetiva. Vamos começar quente, ó. Da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas que tanto englobam aí a administração pública como a administração civil. Então, essa lei que trata da responsabilidade civil das pessoas jurídicas, agora vem um ponto importante, ó, que porventura praticarem atos contra a administração pública. E pode ser tanto, olha só o detalhezinho, ó, tanto a administração pública nacional, como também quando foi contra a administração pública estrangeira. Já pensou a questão falar assim para você? Apenas contra a administração pública nacional, não alcançando os atos contrários à administração pública estrangeira. Ah, cara, na hora da prova você olha e fala, é verdade, né? Estrangeira não. A gente está preocupado com o Brasil. Os outros, eu não tô nem aí. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, porque ela alcança também tanto a pessoa jurídica nacional quanto a estrangeira. Beleza? Beleza. E essa responsabilização que nós estamos falando, isso aqui, é uma responsabilização objetiva, tá? Eu vou ser redundante, porque esse ponto é um ponto chave para a nossa prova. Uma responsabilização objetiva, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil. Olha só, tanto aqui a lei diz na esfera administrativa, como também na esfera civil. Então você vai ver que lá o artigo 1º da lei fala que ela trata da responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Depois você vai dar uma olhadinha também, a gente vai dar uma olhadinha nessa parte da lei, que ela vai de forma ampla. Ela alcança a sociedade empresária, sociedade simples, personificada ou não, não importa o tipo de organização, o modelo social adotado, não importa. É realmente em sentido amplo. É realmente em sentido amplo. Calma que a gente vai olhar já já essa parte do texto. Mas faz assim, bate o print aí. Pode bater o print já, para você já deixar essa parte salva. Então, que a gente está vendo aqui? É uma lei que vem com peso muito grande para responsabilizar pessoa jurídica que causou um prejuízo aqui, que praticou um ato contra a administração pública, porque ela responsabiliza a pessoa jurídica de forma objetiva. Objetiva, professor, como que é mesmo? Vamos dar uma olhadinha. Já bateu o print? Vai que eu vou trocar. Vai que eu vou trocar. Olha só, para o bom desenvolvimento aqui da matéria, deixa eu dar uma trabalhadinha contigo aqui na diferença da objetiva e da subjetiva, ok? Pode trocar de tela? Então vamos lá. Quando a gente fala da responsabilidade, nós temos um tripé básico, que é esse aqui, ó. De um lado, uma conduta, e de outro lado, um dano. Então, nós temos aqui esse básico, tá vendo? Que é uma conduta. No caso, a gente está falando aqui da conduta daquela pessoa jurídica, que é a pessoa jurídica que é objeto da lei, que é a que vai ser punida, e o dano que ele causou para a administração pública. Só que entre esta conduta e este dano tem que ter uma ligação. Essa ligação que existe entre a conduta e o dano, essa ligação que existe entre a conduta e o dano é o que nós chamamos de nexo causal ou nexo de causalidade. É basicamente afirmarmos que essa conduta é o que gerou esse dano, beleza? Beleza. Quando apenas a comprovação desses três elementos já foi suficiente, nós estamos falando aqui da responsabilidade objetiva. Olha só que interessante. O que muda para a subjetiva? Quando a gente fala da subjetiva, é só a gente acrescentar uma cosita a mais. Quando a gente fala aqui da responsabilidade subjetiva, é aquela que, além do quadrinho de cima, exige também o dolo ou a culpa. Agora, olha só. Quando for a objetiva, é só conduta dano e nexo causal. Quando for a subjetiva, ela exige também o dolo e a culpa. Então, tá desenhado. Tá desenhado. Olha aí, fala para mim. Qual que é a diferença entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva? O que muda entre uma e outra? A exigência ou não do dolo e da culpa. Na responsabilidade objetiva, não precisa comprovar dolo ou culpa. Aqui não precisa, ó. Na objetiva, não tem que comprovar dolo ou culpa. Na subjetiva, já precisa. Na subjetiva, precisa. Então, repare que é muito mais fácil enquadrar alguém na responsabilidade objetiva do que na subjetiva. Na subjetiva tem que provar que ele agiu com dolo. O dolo é quando ele é ruim, é quando ele faz de propósito, ele tem a intenção de alcançar aquele dano, fazer aquele ato, aquele resultado. Na culpa, não. Na culpa, ele não tinha intenção, mas ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Para resumir, no dolo ele é ruim, na culpa ele é burro. Mas na subjetiva isso aí não precisa. Não precisa provar que foi de propósito, que foi por culpa. Não precisa. Só provar aqueles elementos. Então, pode bater o print aí. Pode bater mais o print aí. O que nós temos aqui, então? A responsabilização pesada da pessoa jurídica. É uma responsabilização pesada. Por quê? Porque ela não exige o dolo ou a culpa. Já bateu o print? Então tá. Vamos lá. Deixa eu trocar de tela aqui. Opa. Olha só. Olha só os pontos importantes aqui, então. Qual que é o detalhe? Como essa lei trata da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, nós estamos falando daquela responsabilidade, agora para escrever, deixa bem expresso, ó, que não depende, de dolo ou culpa. Ela não depende de dolo ou de culpa. Muito bem? Muito bem. E veja bem, não é porque ele foi responsabilizado aqui na esfera civil, na esfera administrativa, que está livre da esfera penal, não, viu? Isso aqui, ó, não exclui, eventualmente, a responsabilização na esfera penal. Então, essa aqui é uma lei que trata da responsabilização da pessoa jurídica que praticou um ato contra a administração pública. Porque a administração pública não é bagunça, não. Se a pessoa jurídica der um mole ali contra ela, olha só como que ela responde de forma pesada. Então, ela não exclui também a responsabilidade penal. Só que veja bem, até aqui a gente falou da responsabilidade civil da pessoa jurídica. Isso aqui é diferente para quando a gente trata da responsabilidade dos dirigentes, dos administradores, e colocar aqui de forma genérica, ó, demais envolvidos no ato ilícito. Já vou trabalhar um exemplo contigo já já. A responsabilidade dessa galera aqui, ela é subjetiva, de pessoa física, tá? Aqui, como são pessoas físicas, a responsabilidade deles é subjetiva. Ou seja, a gente vai ver que a responsabilidade deles é na medida da sua culpabilidade. Aqui tem que ter o dolo, tem que ter a culpa. E essa responsabilidade deles aqui, ela é apurada em separado. Ela é apurada em separado. Então funciona assim, quer ver? Ó, a gente tem aqui uma empresa, tá? Beleza? Ó. Aqui está a empresa. Aqui está a pessoa jurídica, fechou? Aqui está a empresa, aqui está a pessoa jurídica. E aqui, ó, nós temos os dirigentes. Esses caras aqui são os dirigentes, os administradores, dirigentes, o João e o Zé. Beleza? Os dirigentes, os administradores. E essa galera aqui, ó, essa pessoa jurídica, esses dirigentes, praticaram um ato contra a administração pública. Como funciona? A responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva. A empresa está lascada, a responsabilidade dela é mais pesada. A responsabilidade dos dirigentes, dos administradores, a deles é subjetiva. Beleza? Beleza. Não é porque a pessoa jurídica foi responsabilizada que o João e o Zé estão suave na nave. Negativo. Eles também podem ser responsabilizados, como nós vamos ver. Só que a deles, pessoas físicas aqui, é responsabilização subjetiva. Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print aí. Vamos ver mais um pedacinho e vamos dar uma analisada na lei. Então vamos devagarzinho, que aqui eu preciso que faça sentido na sua cabeça. Fazendo sentido, você entendendo, ó, você vai matar isso aqui em prova brincando. Só que ela tem uma certa complexidadezinha, nada de outro mundo. Então é importante a gente entender e deixar alguns pontos bem fixos, porque como é uma lei que tem vindo muito, muito mesmo em editais recentes, as questões têm sido um pouquinho mais exigentes também. Ela tem sido assim, um pouquinho mais malandra, um negocinho aqui, um negocinho lá, e a gente está fazendo um treino para matar qualquer uma delas. Já bateu o print? Então vai que o tio vai trocar de tela. Vai lá que eu vou trocar de tela. Pronto? Pronto, professor. Então tá. Olha só, quando a gente fala aqui dessa lei, um outro ponto também que eu quero jogar contigo, antes ali de analisarmos o artigo 1º, que é tão importante, é saber o alcance dessa lei. Ou seja, quem responde objetivamente? Ela alcança... Olha que interessante. Pessoas... jurídicas, vou resumir, tá? Depois a gente vai ler por extenso na lei. De todas as espécies. De todas as espécies. Olha, esse ponto aqui é quentíssimo para a prova, ó. São pessoas jurídicas que estão personificadas ou não. Já vou te explicar o que é isso. Personificadas ou não. Sabe o que é não personificadas? São aquelas empresas cuja constituição não foi formalizada. Que tem a sua constituição não formalizada. Imagina o seguinte. Eu e um amigo meu, falou, meu brother, bora fazer uma empresa? Bora fazer um negócio nós dois aqui? Vamos. Ah, vamos criar aí a nossa empresa. Como que a gente vai chamar? Ah, vamos pôr o nome assim, ó. Brothers Limitada. Fechou. É o nome da nossa empresa. E a gente tá fazendo negócio, tal, tem a Brothers Limitada, tal. Só que a gente não foi em cartório registrar ela. Ou seja, ela não adquiriu personalidade jurídica. É o que a gente chama de sociedade de fato, sociedade não personalizada. Ela não tá personificada. Porque quando uma pessoa jurídica é criada, a gente precisa ir lá no cartório e registrar ela. E não fizemos isso. Não foi feito isso. Isso é o que a gente chama de sociedade não personificada. Ela não foi registrada em cartório. E veja bem, pelo fato dela não ter sido registrada em cartório, essa lei não pega ela? Não faria sentido. Por quê? Se nós não registramos ela em cartório, já estamos errados já. Já está fazendo errado. E poxa, eu estou errado e eu vou me livrar da lei por estar errado? Não faz sentido. Senão ninguém mais registra a pessoa jurídica. Não pode. Então, mesmo que ela não está personificada, quer dizer, ela está funcionando irregularmente. Ela vai se livrar da lei? Até parece, a lei alcança ela também. Fechou? Pode bater o print aí. Pode bater o print. Vamos dar uma olhadinha agora como está ali o negócio da lei. Vamos lá. Dá uma olhadinha agora. Beleza? Beleza. Vou trocar de tela. Demora não. Tá, vem com o tio, ó. Olha como tá na lei. Vamos analisar agora e olha como é importante, ó. Devagarzinho a gente desenrola tudo. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa, então, ó, responsabilização objetiva, tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil, de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, olha que legal. Não é só responsabilização civil, é administrativa também. Não é apenas contra a pessoa jurídica nacional. Contra a pessoa jurídica estrangeira, também. Pô, legal, hein? Altas pegadinhas. Agora, olha só o parágrafo único, ó. Aplica-se também o disposto nessa lei às sociedades empresárias, sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou de pessoas, ou sociedades, agora vamos mudar aqui, ó, ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Ainda que temporariamente. Então, olha só, quantas coisas legais aqui para a prova fazer pegadinha. Cara, o examinador, eu como examinador, vou fazer uma questão, eu vejo um dispositivo desse, aquilo chega a salivar assim, ó, de tão fácil que fica para fazer pegadinha. Fica muito fácil. Vai falar para você, apenas personificadas, não. Apenas sociedades empresárias, não. Fundações, não. Fundações, sim. Ela vai tirar alguém da jogada. É isso que ela vai fazer. Desde que seja uma sociedade brasileira. Aí, a estrangeira também. Mas veja bem, veja bem. Para ser uma sociedade estrangeira, para a gente dar a catracada nela, pegar ela, ela tem que ter algo aqui no Brasil. Porque a gente não vai lá no outro país, né? Imagina que tem aí uma empresa americana. A gente vai lá nos Estados Unidos pegar ela? Não dá, cara. Soberania, né? A gente pega ela onde? Aqui no Brasil. Então, dá para casa cair para empresa estrangeira? Dá, desde que ela tenha uma sede, uma filial ou uma representação aqui no Brasil. Pensa comigo, se a empresa está só lá no outro país, como que eu vou lá atrás dela? Não dá, né? Agora, se ela tem uma sede, alguma coisa aqui no território nacional, deixa com a gente que a gente vai mostrar para ela o que, que é bom para tosse, que a parada aqui não é bagunça, não. Então, fica de olho aí. Que esse dispositivo é quentíssimo, tá? Então, ó, vou destacar de novo para você. Esse aqui eu sei que dá bastante dúvida na galera. Também engloba a sociedade estrangeira, professor? Sim, quando ela tenha sede, filial ou representação aqui no Brasil. Muito bem. Quando fala constituídas de fato ou de direito, a de fato é que não está formalizada. A de direito é que está formalizada. Mesmo que temporariamente? Mesmo que temporariamente. Então você consegue ver bem tranquilo aí que a lei é ampla. A lei não é restrita, não. Fechou? Essa lei ela vem pegando aí de forma ampla, que é para não escapar aí quem está fazendo essa palhaçada contra a administração brasileira. Show de bola? Vamos continuar então. Vem comigo, ó. Vem comigo. Como nós estávamos vendo, essa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, essa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, toma cuidado que ela se dá. Ser redundante porque é importante, pegadinha que eu sei que dá dúvida na prova. Tanto no âmbito administrativo, como também no âmbito civil. Não é apenas no âmbito civil, ok? Ok, outro ponto muito quente. Essa responsabilidade aí não exclui, ênfase na palavrinha não, ela não exclui a responsabilidade individual, ela não exclui a responsabilidade individual. Então, não é porque a pessoa jurídica foi responsabilizada que o dirigente não vai ser responsabilizado. A responsabilidade individual do administrador ou mesmo de outra pessoa natural. Pessoa natural é pessoa física, somos nós, seres humanos. Ou qualquer outra pessoa natural que tenha atuado ali como autora, coautora ou partícipe. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Essa lei, ela vem para dar uma catracada bem dada na pessoa jurídica. Lembra o desenho da casinha? Na pessoa jurídica que praticou um ato contra a administração pública. Mas olha só. Não é porque a pessoa jurídica está levando o fumo dela que essa galera vai ficar livre, não. Não, eles vão responder também. Isso aí não exclui a responsabilização do dirigente, do administrador ou qualquer pessoa física, ou qualquer pessoa natural que esteja participando da parada errada. Pode ser autor, coautor, partícipe. Isso não exclui. Tem que responder também. Tem que responder também. Beleza? Beleza, ó. Só que tem um detalhe, viu? Enfatizar aí bem contigo. Essa responsabilidade da pessoa jurídica, essa responsabilidade da pessoa jurídica, ela independe, ênfase na palavrinha independe, ela não depende da responsabilidade individual acima. Então veja bem, vou fazer uma pergunta para você. Para que a pessoa jurídica seja condenada, é necessário que o dirigente, o administrador, essa pessoa natural tenha sido responsabilizado também? São coisas separadas. São coisas separadas. Às vezes, acontece da gente conseguir responsabilizar só a pessoa jurídica, a pessoa física não. Então, são coisas separadas. Se a questão falar assim para você, ó, que a responsabilização da pessoa jurídica está atrelada ou que ela depende da responsabilização individual, tal, não. Não depende. Ela está separada. Show de bola? Tranquilo? Então tá. Então fica de olho aí. E mais um ponto bastante importante também. Essa responsabilidade aí que nós estamos falando dos dirigentes, essa responsabilidade aí dos administradores da pessoa jurídica, esse ponto é bem importante. A banca gosta muito de perguntar em prova. Será feita, essa responsabilização será feita na medida de sua culpabilidade. Na medida da sua culpabilidade. Então veja bem, não é porque a pessoa jurídica foi condenada que o administrador e que o dirigente está lascado. Não, cara, às vezes ele não teve nada a ver. Às vezes não teve nada a ver. Às vezes tem vários administradores. Uns são responsabilizados, outros não. Ou seja, cada um que assina o seu BO. Cada um responde pelo que fez. Então, toma cuidado, que essa aqui é uma parte que, para a prova, ela pode vir bem copiou-colou, igual a gente está fazendo aqui. Só que, às vezes, a banca pode narrar uma historinha. Contar que tem uma pessoa jurídica chamada Brothers Limitada. E aí tem o João e tem o Zé. Ela vai contando um caso, entendeu? Aí fala que o administrador João estava envolvido, o Zé não. Todo mundo responde. Não, pô. Cada um responde na sua culpabilidade. Cada um paga por aquilo que fez. E a punição, a responsabilização da pessoa jurídica não está relacionada com a responsabilização dessas pessoas físicas aqui. São coisas separadas. Muito bem? Muito bem. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só. Vou pegar aqui o marca-texto. Ó, vamos dar uma bisurada aqui também. Ó, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nessa lei praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Então, se ela fala apenas quando for exclusivamente em seu benefício, não, pode ser benefício de outra pessoa jurídica também, de outra pessoa. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautor ou partícipe do ato ilícito. Ou seja, não é porque a casinha da pessoa jurídica caiu que o da galera ele não vai cair, não. Pode cair também. A pessoa jurídica será responsabilizada. Então, ó, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual dessa galera em cima. Uma coisa não está relacionada à outra. Muito bem? Os dirigentes e os administradores serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Ou seja, sempre que a pessoa jurídica for condenada, o gerente ou o administrador é condenado também? Não, não necessariamente. Eles serão na medida da sua culpabilidade. Show de bola? Tranquilinho. Então fica de olho que são dispositivos bem tranquilos, mas que vale a pena ficar bem atento, bem atenta, que são questões muito cobradas em prova. Então a gente já conseguiu dar uma olhadinha aqui, qual que é a pegada da lei, aonde que ela mira, quem responde, mas tem bastante coisa para a gente conversar ainda. A gente continua aí na próxima aula. Valeu, forte abraço, bons estudos, até já!